Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado pode votar projeto que amplia a proibição do comércio de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais.
Randolfo Rodrigues defende a aprovação do fim do foro privilegiado.
Proposta em análise na CCJ obriga a nomeação de candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma pesquisa do IBGE afirma que um em cada quatro motoristas assume que dirige após ingerir bebida alcoólica, mas a luta contra a mistura de álcool e direção pode ganhar mais um aliado.
Um projeto que será votado em 2018 pela Comissão de Constituição e Justiça proíbe a venda dessas bebidas às margens das rodovias federais, inclusive para quem não for consumir no local. Repórter Marciana Alves.
O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, acredita que, além de acabar com a mistura entre álcool e direção, é necessário ainda um conjunto de medidas para tornar o trânsito mais seguro.
Trata-se de prevenção. Estradas mais seguras, veículos mais seguros, controle de velocidade, políticas efetivas de conscientização da população, repressão eficaz à associação espúria entre álcool e direção e assim por diante.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde feita pelo IBGE, quase metade dos usuários de álcool começou a beber antes dos 18 anos e um a cada quatro motoristas brasileiros dirige após ingerir bebida alcoólica, relação que preocupa a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
Grande parte dos acidentes de automóveis ou de motos, especialmente, são de jovens da faixa de 18 a 30 anos. E é exatamente na flor da idade que essa juventude representa o maior risco e o maior número de acidentes.
A cada ano, o Brasil registra cerca de 47 mil mortes no trânsito e os acidentes deixam aproximadamente 400 mil pessoas com algum tipo de sequela, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. Caso aprovada, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, classificou o foro privilegiado como uma excrescência criada pelo regime militar.
Ele defendeu a proposta de emenda à Constituição que extingue o foro por prerrogativa de função na maioria dos casos.
Segundo Randolfo, o Brasil tem a situação única do mundo de conceder foro privilegiado a 54 mil autoridades, mas ressalvou que este instituto não foi incluído na Constituição de 1988 para proteção da delinquência.
O senador lembrou que a PEC limitando o foro privilegiado foi aprovada por unanimidade no Senado e também passou pela CCJ da Câmara dos Deputados.
Eu espero que a Câmara, na esteira do que já foi definido no Senado, seja consoante com o sentimento de luta contra a impunidade no país.
Comissões.
Os candidatos aprovados em concursos públicos dentro das vagas previstas devem ser nomeados.
É o que estabelece uma proposta de emenda à Constituição que está pronta para ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Repórter Jorge Cardim.
O relatório do senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, segue uma decisão tomada em 2016 pelo Supremo Tribunal Federal e assegura a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital. O texto também proíbe a seleção apenas para a formação de cadastro de reserva e impede a realização de novas provas dentro do prazo de validade do concurso enquanto tiver candidatos aprovados para as vagas oferecidas. O autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a iniciativa busca valorizar o esforço e garantir os direitos dos estudantes, que muitas vezes têm que entrar na justiça para tomar posse. Para Paim, as mudanças devem acabar com a chamada indústria do concurso.
Cidadão estuda, faz um cursinho, se prepara, faz o concurso, termina o prazo previsto, eles não chamam os que passaram, se propõem a fazer um novo concurso. vira uma indústria do concurso público com prejuízo enorme para aqueles que prestaram esse teste.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, comemorou a aprovação do projeto que permite a prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de estudo nos casos de maternidade ou de adoção.
Ela entende que as mães não devem interromper os seus estudos para não prejudicar o futuro de toda a família.
Marta acredita que a prorrogação de até 120 dias pode ajudar a aumentar a eficiência do sistema de bolsas.
Segundo ela, hoje muitas bolsistas que se tornam mães se sentem obrigadas a deixar o curso ou projeto de pesquisa antes da conclusão.
Desse modo, acredito que nós contribuímos para que seja aproveitado o potencial dos talentos científicos e tecnológicos do Brasil, investimento também que o governo faz nessas pessoas que estão tendo esses cursos privilegiados.
E o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defendeu a educação em tempo integral. Para ele, esse tipo de investimento pode evitar o tráfico e o consumo de drogas dentro e próximo às escolas.
Segundo o senador, com instalações adequadas, os jovens poderão participar de diversas atividades que os afastem do perigo das drogas.
Gurgaz acredita também que a educação em tempo integral pode evitar casos como o da criança de 8 anos que desmaiou de fome dentro de uma escola pública no Distrito Federal em novembro do ano passado.
Se essa escola do Cruzeiro fosse em tempo integral, essa criança estaria desde cedo na escola. Teria lanche, teria almoço, merenda completa para a boa nutrição e também para o bom aprendizado. Além, é claro, de toda a grade curricular e atividades extra-sala de lazer, culturas, esportes.
A inclusão do Dia Internacional do Direito à Verdade no calendário oficial brasileiro virou lei. A data será celebrada em 24 de março, como informa a repórter Ana Beatriz Santos.
O texto original da deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, estabelece que a data deve ser dedicada à reflexão sobre a importância do conhecimento das situações em que tenham ocorrido graves violações aos direitos humanos. Também deve ser reafirmada a dignidade das vítimas e a superação dos estigmas sociais criados por tais violações. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, presidente da Comissão de Direitos Humanos, elogiou a iniciativa, mas avaliou que o governo brasileiro trata os direitos humanos com descaso. Ela mencionou, por exemplo, a situação do Ministério dos Direitos Humanos.
Direitos humanos, a forma como ele trata aquele ministério, por exemplo, significa que não é um país que esteja dando tanta importância assim. Mas é sempre bom ter, porque é um instrumento que a gente tem a mais, tem de cobrança. Pode acionar o país, inclusive o governo, tudo através desses tratados, dessas convenções. Então, é sempre bom.
A data de 24 de março foi escolhida pela ONU como Dia Internacional para o Direito à Verdade para as vítimas de graves violações dos direitos humanos, em homenagem ao arcebispo salvadorenho Dom Romero, assassinado em 1980, enquanto celebrava uma missa. Dom Romero era conhecido pelas denúncias que fazia sobre as violações de direitos humanos em El Salvador.
Jornal do Senado, apresentação Malúcia Ribeiro e Ricardo Nakaoka, trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Na última quarta-feira, dia 17, o Tribunal de Contas da União decidiu pela abertura de processo para acompanhar acordo feito entre a Petrobras e a Corte Federal Norte-Americana para indenizar estrangeiros que investiram na estatal. A proposta prevê que a Petrobras desembolse quase 3 bilhões de dólares em três parcelas, sendo que a primeira será paga em até 10 dias após a aprovação preliminar do juiz. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, reuniu-se com ministros do tribunal para prestar esclarecimentos sobre os principais pontos da negociação com os investidores. As autoridades ouviram com atenção as informações fornecidas e ressaltaram a transparência da empresa na condução da negociação. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.